presidente João Alberto, senador Álvaro Dias, senador Medeiros. Senhor presidente, eu cumpri uma extensa agenda lá no meu Rio Grande. É preciso, como eu falava ali com o senador Álvaro Dias, ficar no estado, não só aqui em Brasília. Fui beber chamada Água da Fonte, do solo gaúcho, contato lá com o nosso povo, lembrar um pouco da nossa caminhada, saciar a sede no contato com a população de um Brasil real, que nem todos conseguem enxergar estando aqui no Congresso Nacional. Lá no Rio Grande, presidente, junto ao nosso povo, ouvi, caminhei, provei, sorri, tive andando pelo Parque da Harmonia, no nosso 7 de setembro, vi a emoção da gauchada e, ao mesmo tempo, vi a preocupação, principalmente, com a corrupção. Muitos me disseram, senhor presidente, mas, Paim, o que está acontecendo lá em Brasília, Paim? Eu dizia que esse é o mundo real. E doa quem doer, cada um responda pelo que fez. Claro que fui tratado com muito carinho por todo o povo do Rio Grande, mas muita indignação com o que está acontecendo como referência aqui na capital. Esse é o Brasil real, senhor presidente. O real, que eu digo de mentes, ouvidos, coração, de um povo que está indignado com tudo que vem acontecendo. Um governo, senhor presidente, que insiste em falar da reforma da Previdência, quando, pelo outro lado, estão aí a imprensa toda falando o que, que acontece no país. Um governo que só ouve o Deus do mercado. Uns servem ao Deus do mercado e eles dizem, Paim, diga lá, que tem que servir é o povo é a voz de Deus. Temos que atender às demandas e o pedido da pátria. Senhor presidente, com essas palavras eu inicio aqui um pequeno roteiro. Tive em Esteio, falando sobre reforma trabalhista e previdenciária. Tive em Porto Alegre, falando do mesmo tema. Tive em Canoas, na Câmara de Vereadores, falando também da reforma trabalhista, previdenciária, e, ao mesmo tempo, falando sobre o que está acontecendo aqui na capital federal. Tive também, senhor presidente, nos sindicatos da região, tive com os professores, tive com os metalúrgicos, ouvindo os professores a sua indignação de estarem recebendo R$ 350 no dia 31, dia do pagamento dos salários. O governo do Rio Grande do Sul depositou a mísera quantia de R$ 350 na conta dos professores. Os professores estão em greve e tem que protestar mesmo. Quem é que vai viver com R$ 350? Fica aqui meu total apoio a todos os servidores gaúchos que estão protestando diariamente e muitos já em greve e outros em estado de greve. Tive também num evento, senhor presidente, lá na Federação da Alimentação, que foi chamado Encontro Setorial de Combate ao Racismo. Estava lá o deputado federal Pepe Vargas. Tive também, senhor presidente, encontrei o secretário de Combate ao Racismo de Santa Catarina, muito parecido comigo. E ele me dizia que esteve num evento me representando e todos perguntavam se ele era irmão ou tio do Paim. E ele dizia, tomara que fosse. Eu disse para ele, olha, você me representou muito bem lá e eu soube do seu pronunciamento e o quadro que ele me trouxe. Senhor presidente, também estive na Expo Inter. Fui especialmente ao pavilhão da agricultura familiar na manhã de sexta-feira, a 40ª Expo Inter, a convite da FETRAF, Rio Grande do Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, e lá tivemos um debate franco, aberto, sobre a realidade da agricultura e principalmente também sobre a reforma da Previdência. Mostrei lá, senhor presidente, como também mostrei depois, quando eu tive ali em Teotônia, aquele vídeo da Juliana, lá do interior do Rio Grande, quando eu estive lá, para ver como efetivamente vivem os trabalhadores que não têm sábado, não têm domingo, não têm feriado, não têm Natal. Uma pequena propriedade, onde o principal lá é a questão do leite. E o vídeo que fizemos naquela madrugada circula hoje por todo o Brasil. Mas estive também no Grito dos Excluídos, senhor presidente, isso em Porto Alegre, um evento que, por incrível que pareça, todos os anos eu participo, e esse ano foi ali na Praça das Cuia, na Rótula das Cuia, só que estava totalmente cercado, cavalaria, só faltava tanque de guerra lá, cavalos, cachorro, aqueles carros fortes que jogam água, e não dá para entender, é um evento coordenado principalmente pela Igreja Católica e Anglicana e os movimentos sociais. Mas estive lá junto com o presidente da Assembleia, o Edgar Preto. Foi um evento do mais alto nível. O evento teve o apoio da CNBB e movimentos sociais com o tema Por Direito e Democracia, a luta é todo dia. Depois me desloquei, porque eles não podiam deslocar, dono de 1.500 pessoas, para o acampamento Farroupilha, Parque da Harmonia. No dia 20 de setembro, o senhor presidente é feriado no Rio Grande, pois é festejado a Revolução Farroupilha. E naquele espaço, os tradicionalistas acampam, cultivando a tradição gaúcha. Visitei galpões, piquetes, almocei no galpão do Sindicato Vigilantes, ali presidido pelo Loleni Dias, e também almoçou conosco naquele lugar um outro companheiro comprometido muito com as lutas, que é o Claudio Nespolo, que também esteve lá junto. Visitei os piquetes Estrela, Galdéria, Lanceiros Negros, Vigilante do Sul, o piquete Flores da Cunha, onde me encontrei com o famoso quebra-mola. Em Teutônia foi um evento mais amplo. Estavam lá praticamente todos os partidos para que eu falasse sobre a reforma da Previdência e Trabalhista, liderados pela senhora Liane Blackman, uma líder, sem sombra de dúvida, dos trabalhadores rurais, mas lá estavam trabalhadores urbanos e rurais de Teutônia, de Vesfália e cidades mais próximas, trabalhadores da indústria calçadista, da alimentação, metalúrgicos, construção civil, comércio, servidores. Estavam também cooperativas como a Sertel, Langiru, Cooperagri, e onde eu tive contato com todos os líderes desse movimento. Teve também o secretário da cidade, o Gilson Olman. E, senhor presidente, nessa caminhada me encontrei também com Dante Ramon Ledesma, um homem do mundo, um ícone da canção, é um poeta, é compositor, é cantor, amigo e companheiro de tantas lutas. Dante Ramon Ledesma, acompanhado de seu filho, Massimiliano Ledesma, esteve me visitando em Canoas, no meu escritório, e lá conversamos sobre tudo: ecologia, direitos humanos, política, música, cultura. Falamos da Latinoamérica e ele cantou para nós lá, com uma voz que é emocionante. Ele fala com o coração, como a questão do agricultor, a questão da terra, a questão dos índios, a questão da democracia, a questão da América Latina, e como também falou numa canção belíssima que fala do trigo. Depois me desloquei, senhor presidente, para Viamão, onde fui recebido por Enísio Matti, coordenador da rádio e toda a equipe de líderes da cidade de Viamão. Recebi uma bela homenagem do artista Adão Santana, que cantou uma música que é muito forte no Rio Grande, misturando a música com a nossa caminhada. Mas, senhor presidente, nesses minutos que me falta, eu ainda quero falar que estamos passando por um momento muito grave, com perda de direitos dos trabalhadores, aposentadorias em xeque, crise política institucional, eu diria nos três poderes. Posso aqui fazer um balanço histórico, por exemplo, das diversas reformas da Previdência que o Brasil enfrentou. Poderia aqui lembrar um resumo do que está sendo aquilo para mim, pelo projeto original, um desmonte da Previdência. Isso não é bom para ninguém, mas para ninguém mesmo. Como não foi bom o desmonte da reforma trabalhista? Porque, ao você, no projeto original, querer que as pessoas se aposentem com 65 anos e 49 anos de contribuição é impossível. Se essa lei estivesse valendo hoje, 80% dos brasileiros não se aposentariam. Falo aqui, senhor presidente, vamos divulgar até o mês de outubro os trabalhos da CPI da Previdência. Lá demonstramos que a questão da Previdência é uma questão de gestão, de fiscalização, de combate à sonegação, de combate à corrupção, de não permitir que o dinheiro da Previdência seja destinado a outros fins. Enfim, senhor presidente, falar da reforma previdenciária no Brasil é falar, antes de tudo, de alterações na Constituição, porque reforma da Previdência não é lei ordinária, é uma PEC, e ninguém tem aqui, se não for por acordo, para aprovar uma proposta de emenda constitucional, que precisa de 308 votos na Câmara e 49 aqui no Senado. Por isso, senhor presidente, nós tínhamos que fazer a reforma na administração da Previdência. É isso que a CPI vai mostrar. Eu trabalhava com superávit em média, nos últimos 20 anos, de 50 bi. Pois agora, com as informações que nos chegam, presidente, e vamos ter um grande evento em São Paulo, agora no dia 14, na Assembleia Legislativa, estarei lá presidindo o evento em nome da CPI, da Previdência, com juízes, promotores, procuradores, auditores, procuradores da Fazenda, especialistas na área de combate ao devedor contumaz. Ou seja, lá vamos tirar propostas para cobrar dos grandes devedores. Porque hoje, senhor presidente, eu que dizia aqui que eu falava de um superávit em média, se pegar os últimos 20 anos, 50 bi, os números que me chegam, eu estou trabalhando que se a Previdência fosse administrada com seriedade, com responsabilidade, e claro, voltando atrás, os últimos 20 anos, porque digo sempre que esse debate não é ideológico, e nem estou partidarizando, nós teríamos algo em torno aí de quase 3 trilhões. Mas o promotor Paulo Penteado, ele vai além, ele voltou um pouco mais no tempo e ele disse: Paim, se todo o dinheiro que deveria estar na Constituinte, que deveria estar na Previdência, que vocês, Constituinte, botaram, tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, empregado e empregador, jogos lotéricos, não compra um imóvel ou vende e paga a Previdência, e não estivesse fazendo refis toda hora, renegociando, e o cara renegocia e não paga, e renegocia e não paga, e fica bem na fita, mas, estou em dia, porque renegociei minha dívida. Ele vai mostrar lá em São Paulo, para aqueles que forem lá, que nós teríamos em caixa algo em torno aí, ele pode dobrar por 2,6 trilhões de reais. Eu estou trabalhando com 2,5, 3, mas ele vai entregar um documento a todos que estiverem lá, com os cálculos devidos, que nós poderíamos ter na caixa da Previdência algo em torno de 7 trilhões de reais. Aí, claro, ele bota as multas, bota o juro, bota as anistias, bota quase 1 trilhão, que é 956 bilhões de dívidas ativas, de dívida ativa, que poderia ser cobrado e não é cobrado, por falta de estrutura, dizem os próprios procuradores da Fazenda. Por isso, senhor presidente, é que nós, ao apresentar o trabalho final da CPI, o relator é o senador Hélio José, estamos trabalhando junto, eu presido e ele é o relator, com um grupo de senadores que está lá com a gente, vamos apresentar e mostrar, se agir com seriedade e responsabilidade, a Previdência brasileira pode mostrar que é viável e ainda sobrar dinheiro para a saúde e para a assistência social, já que a Previdência está ali na Seguridade Social, que é a saúde, assistência e previdência. Ou seja, presidente, não é necessário fazer essa reforma. O que é preciso, e nós vamos apresentar o caminho, mudar, melhorar, aperfeiçoar a gestão da Previdência. Quem deve para a Previdência terá que pagar. Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, JBS. Só o JBS é 3,5 bilhões. Mas se pegar todos os grandes devedores, se pegar os 500 maiores, nós chegaremos a essa quantia de 1 trilhão. Depois, se pagarem de dar anistia e perdoar dívidas, serão outros trilhões, senhor presidente. Falo isso com tranquilidade e com segurança, porque quem vai apresentar esse documento a partir do evento do dia 14, lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa... Com esse 1 minuto eu termino, senhor presidente. Não é somente nós que estamos trabalhando lá que vamos apresentar. Com uma boa gestão da Previdência, resolve-se essa questão. E até porque muitos não sabem, eu quero terminar com isso, nós já temos sim uma fórmula alternativa, que é 85-95. O senhor que está assistindo nesse momento pode se aposentar com 35 de contribuição e 60 de idade. Aí dá o 95. Mulher, 30 de contribuição, 55 de idade, que dá o 85. E não 49 anos de contribuição, homem e mulher, e com mais de 65 anos. Porque ninguém vai conseguir com 65, 49. Vai se aproximar dos 80, 90 anos. Esse é o caminho, essa é a solução. Obrigado, presidente. Considere na íntegra meus dois pronunciamentos.